Bom, nós estamos começando uma folha nova, estamos em 1 Reis agora, também um capítulo novo, 1 Reis 18, nós, para quem está pegando a história hoje, né, nós estamos estudando a vida de Elias, e o capítulo 17 fala sobre o período em que, depois que ele deu a palavra que não haveria chuva, ele ficou 3 anos, de acordo com os textos do Novo Testamento, 3 anos e meio escondido. E esse período era um período muito importante, porque foi justamente esse período sem chuva que deixou tanto Acabe como o rei de Israel, como todo o povo de Israel, deixou eles mais abertos para aquilo que Deus iria fazer. Tenho falado várias vezes que o ponto principal, tem várias outras coisas que Elias fez no ministério dele, mas o ponto principal de Elias, o foco, a obra, o objetivo, assim, o centro do ministério de Elias é o capítulo 18, que nós estamos começando agora. Então, assim, tudo que acontece antes, no capítulo 17, ficamos várias aulas vendo como Deus estava preparando, se Deus já tinha feito outras preparações, não tem registro na história, mas pelo menos na história que está na Bíblia, nós temos esse período do capítulo 17 em que ele estava se preparando, Deus estava preparando Elias, Deus fez coisas milagrosas, né? Sustentou com os corvos, depois ele deu sustento milagroso através da viúva, e finalmente na aula passada nós vimos como Deus ressuscitou o filho da viúva através do ministério de Elias. Então tudo isso era uma preparação para o que Deus iria fazer no capítulo 18. É o grande objetivo. Deus levantou Elias principalmente para fazer o que vai acontecer no capítulo 18, que é a história mais conhecida sobre Elias, né? Todo mundo que já leu alguma coisa sobre Elias vai lembrar dessa história. E até na folha, né, que vocês pegaram, eu estou colocando o título de O Grande Confronto. O grande confronto, porque Elias vai fazer um grande confronto entre Deus e o Deus falso que Jezabel trouxe. Já existia esse culto a Baal, mas Jezabel fortaleceu bem mais. Então vai ter um grande confronto entre o Deus verdadeiro e o Deus falso. Então esse é o grande confronto entre o reino de Deus e o reino das trevas. E até comparando, né, que a gente tem falado várias vezes sobre os textos que mostram que nos últimos dias, tanto Malaquias fala no final da última profecia do Velho Testamento, eis que envio Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, mas Malaquias 4 também fala, logo no versículo anterior, lembrai-vos da lei de Moisés. Então Moisés e Elias, eles são colocados juntos no Velho Testamento, no final do Velho Testamento. João Batista é visto como Elias, que preparou o caminho para Jesus, mas no Monte da Transfiguração, quem que apareceu junto com Jesus? Moisés e Elias. E no último dia, no último livro da Bíblia, em Apocalipse 11, não cita os nomes, mas fala das duas testemunhas que vão testemunhar antes da vinda de Jesus, e os sinais que eles fazem são os sinais de Moisés e de Elias. Então é muito fácil de identificar. Então Moisés e Elias também são, às vezes, quando fala das escrituras, ou fala lei e profetas, ou fala Moisés e Elias. Então Moisés e Elias estão sempre juntos e têm um significado de praticamente sintetizar o ministério do Velho Testamento,
todo o ministério do Velho Testamento é mais ou menos resumido em Moisés e Elias. Moisés, como era profeta também, mas foi ele que deu a palavra escrita, foi ele que deu a base da aliança de Deus com o seu povo. E Elias, que era um homem de poucas palavras. Então, Elias, ele é bem... ele faz um contraste com Moisés, no sentido assim, Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, que, na verdade, quase que você pode dizer que quase todo o resto da Bíblia, todo o resto das Escrituras, de alguma forma está derivando daqueles primeiros 5 livros. Então, cita muito, todos os profetas citam a lei, o Novo Testamento cita. Então, basicamente, o que tem no resto da Bíblia é como se fosse um desenvolvimento daquilo que foi colocado nos primeiros 5 livros. Então, Moisés, ele é fundamental para toda a palavra escrita. Ele escreveu muito, falava bastante, né? Vocês acreditam que Moisés falava muito? O livro de Deuteronômio é um discurso de Moisés, o livro inteirinho de Deuteronômio é Moisés falando. Então Moisés, ele era eloquente, ele falava, né? Ele falou com Deus: me dá uma ajuda, manda alguém para ser minha boca, eu sou de língua pesada. Ou ele estava sendo muito modesto, ou Deus mudou, um dos dois, porque Moisés era muito eloquente, falava bastante. E Elias é o contrário, não escreveu nada, e se você tentasse juntar todas as palavras que você tem aqui, Elias falou isso, Elias falou aquilo, acho que não dava uma página, porque ele é muito econômico com palavras, assim, ele não desperdiçava palavras. Você vai notar na história que nós vamos começar agora, mas em todos os relatos sobre Elias, ele fala pouco, fala muito pouco. E não escreveu nada. Mas por que Elias é tão importante? Ele não falava, não escrevia. O que ele fazia? Ele fazia, quer dizer, Deus fazia através dele. Assim, o que sobressai na vida de Elias são as ações, aquilo que ele fazia, aquilo que Deus fazia por meio dele. Então, Moisés também tinha sinais. Os 10 pragas, abriu o mar vermelho, a água da rocha, tinha muitos sinais. Então, é isso que eu estou falando, ou ele estava sendo modesto, né, e Deus mudou. Eu sei que existem essas ideias. Deus deixa umas coisas sem falar na Bíblia, e os homens gastam horas e horas discutindo, né? Que era o espinho na carne de Paulo? Tem centenas de teorias, né? Mas não dá para saber. Eu acho difícil pensar em Moisés gago de tanto que ele falava, né? Ia ser uma dificuldade de ouvir um discurso de Moisés gago, né? Então, não sei, eu acho meio difícil imaginar isso, mas enfim. Então Moisés, ele tinha sinais, mas ele falava muito também, né? E Elias não, Elias, o que sobressaía em Elias eram os sinais, eram as coisas que Deus fazia por meio dele. Mas eu só queria, estou lembrando de todas essas coisas, acho que a gente precisa sempre voltar para entender o significado, mas eu queria colocar nessa hora que nós estamos começando esse momento do grande confronto, e pode ter aplicações em outros momentos, mas eu não vejo em nenhum outro momento da história, eu não vejo esse tipo de confronto. O que é confronto? Tanto com Moisés, no tempo de Moisés, houve um grande confronto também. Com quem? O ministério de Moisés foi um grande confronto com quem? Faraó, com o Egito. Lembra que nós temos falado. Até essa época de Elias, antes de Elias, até a época do reino dividido, os reinos que eram figuras que protagonizavam esse reino adversário a Deus eram os reinos do mundo. Egito, Assíria, Babilônia, né? Eram outros povos. A partir do reino dividido, né, com Jeroboão, nós temos um reino contrário a Deus, arraigado, sediado dentro da nação de Deus. Então isso é muito interessante. E então Moisés e Elias representam os dois confrontos. Lembra, Apocalipse 11 fala das duas testemunhas no tempo do fim. Nós já lemos lá, eu só vou fazendo sempre referência, mas em Apocalipse 11 fala que as duas testemunhas vão dar testemunho de Deus antes da vinda de Cristo. Na progressão do capítulo 11 de Apocalipse, mais no fim, depois das duas testemunhas, soa a sétima trombeta e aí fala: agora os reinos deste mundo se tornaram os reinos de nosso Senhor e Cristo, para todo sempre ele reinará. Então esse é o momento em que todo reino, todos os reinos, todo domínio, tudo que tem no mundo vai passar a ser controlado, governado pelo reino de Deus. Mas antes da vinda de Jesus isso não acontece. Porém, Jesus está esperando, o plano de Deus está esperando para que o reino de Deus se manifeste de uma forma viva e real. E é isso que Elias representa, Moisés representa também. O reino de Deus, ele aparece no mundo antes da vinda de Jesus. Ele ainda não é a pedra que Daniel viu, assim, é a pedra, mas ele não chegou nesse ponto ainda. Então, é aquela visão de Daniel, né, melhor, a visão de Nabucodonosor, né, o sonho de Nabucodonosor que Daniel interpretou, é da pedra que começou com uma pedra pequena e foi enchendo até encher toda a terra. Lembra daquele sonho? Então, esse encher toda a terra e se tornar o reino que vai derrubar todos os outros reinos que ele viu naquele sonho, isso termina, isso consuma-se só na vinda de Jesus. Porém, antes, eu estou falando bastante sobre isso, porque na escatologia da igreja hoje nós temos vários extremos. Tem extremos que acham que não vai acontecer nada antes da vinda de Jesus. Só assim, pregando e pessoas se convertendo, mas só acontece alguma coisa mesmo depois da vinda de Jesus. Jesus leva a igreja embora, o anticristo toma conta e não acontece nada. E outro extremo já fala que a igreja vai dominar o mundo antes de Jesus voltar. Então nós temos dois extremos e na verdade não é nenhum nem outro. O reino de Deus precisa se manifestar, mas ainda não vai tomar conta do mundo, porque isso é só quando o rei voltar, amém? Isso só quando o rei voltar, mas ele está esperando que o seu corpo, a igreja, o povo que ele formou, o reino que ele plantou aqui na terra na primeira vinda, ele está esperando que este reino se manifeste de que forma? Nesse confronto. E aí que eu estou dizendo, o confronto entre os dois reinos, porque aqui nós temos uma história de um confronto tremendo, e é um confronto que todos nós ansiamos, né? Porque a gente está cansado de ver Acabe, Jezabel e Baal e as coisas tomando conta, e tem o Deus verdadeiro, e tem pessoas verdadeiramente seguindo a Deus, mas estão sendo perseguidos, estão sendo derrotados, e está misturado, e Deus não se manifesta. Então a gente fica assim: Deus, quando é que o Senhor vai mostrar que o Senhor é Deus, que o Senhor é mais forte do que Baal? Não é isso que todos nós queremos? A gente quer muito, e Deus quer muito, mas esse confronto não é uma coisa que acontece dessa forma em muitos períodos da história. Aliás, eu creio que esse tipo de confronto só acontece no final. A gente não vê essa manifestação, esse confronto poderoso entre os dois reinos, a gente vê nas Escrituras isso acontecendo no final, e a gente não vê praticamente paralelos a isso, né? Muito pouco, coisas que às vezes chegam, né, a alguma coisa, mas mesmo assim não é muito manifesto, né? Quem gosta de ler sobre história, a gente tem uma revista Impacto que fala resumidamente sobre isso, fala sobre o ministério de oração, e tem um livro que é um clássico, todo cristão sério devia ter esse clássico, que é uma história tremenda, verídica. Tem alguns pontos na história, por exemplo, William Wilberforce na Inglaterra, tem aquele filme, né, como é que chama em português, Jornada pela Liberdade, né? É uma dica tremenda. Quem quiser assistir um filme histórico, fatos verdadeiros e uma história de inspiração, Jornada pela Liberdade. Infelizmente, acho que não acho nas locadoras, né? Acho? Nas locadoras acho que tem, então. Mas também, se perguntar, quem sabe baixar filmes e coisa assim, não é difícil de encontrar. Mas é uma história tremenda. É uma época, assim, é um acontecimento histórico muito incomum. Você não acha isso em muitas épocas da história. O que aconteceu naquela época? Assim, só por que eu estou falando que é muito incomum? Que um político cristão, servo de Deus, entrou na política e fez a vontade de Deus depois que ele chegou lá. Tem muitos que são fiéis a Deus antes de chegar lá, mas chega lá, a força é muito grande e não fazem a vontade de Deus lá. E foi uma época histórica em que ele passou várias leis, a mais famosa é proibindo o tráfico de escravos, que a Inglaterra fazia na época, mas ele fez a vontade de Deus na política, muito incomum, muito, muito incomum. Você não vai achar muitos exemplos disso, muitíssimo raro. E esse outro livro, que é o livro clássico que estou recomendando para vocês, chama-se O Intercessor. É uma história de um homem de Deus que orou, começou sozinho, mas no fim ele tinha um grupo de intercessores, no país de Gales, na Grã-Bretanha, e ele teve muitas coisas tremendas de oração, mas ele participou, poucas pessoas sabem disso, os livros de história, logicamente, não tomam conhecimento disso, mas uma das grandes batalhas na Segunda Guerra Mundial, nós que somos servos de Deus, que vemos a história de uma forma diferente, se você ler esse livro, você vai descobrir que os ingleses, os aliados foram corajosos e enfrentaram a Alemanha e tal, foi assim, eles lutaram, mérito para eles nisso, mas tinha alguém, talvez tinha muitas pessoas, mas nós sabemos desse grupo na Inglaterra que estava orando, batalhando na oração. O que fez a mudança, o que virou a Segunda Guerra Mundial, foi esse grupo de oração. Então é um fato histórico tremendo de como Deus mexe na história através do povo dele. Então são coisas que a gente precisa tomar conhecimento, porque Deus vai fazer muito mais desse tipo de coisa no fim. Mas o grande confronto entre as forças do mal e o reino de Deus, a gente não vê muito evidenciado. Então, eu estou querendo dizer assim, essa história, 1 Reis 18, você não consegue, lógico, você pode tirar lições, você pode aplicar para várias coisas, mas você não consegue aplicar essa história de Elias orando e caindo fogo do céu e mostrando publicamente para todos que Deus é muito superior a Baal. Você não consegue aplicar isso para qualquer ministério, para qualquer época da história. Ó Deus, faz comigo como o Senhor fez com Elias, né? Assim, é uma oração que Deus vai armazenando lá. Não sei como é que ele faz com isso, mas é como, acho que Bob Mumford, né, que fala assim, que ele ficou jejuando muito tempo, assim, onde está o Senhor Deus de Elias? E orando assim, mas cadê o Elias, o Deus que fazia as coisas como no tempo de Elias? E Deus respondeu assim, e cadê os Elias? Né? Então, é, não, assim, e é lógico que esse Elias que que tem que aparecer, não é uma pessoa só. A gente percebe que Deus vai fazer uma coisa não através de um indivíduo, mas fazer através de um corpo. Mas essa época é uma época especial. Cremos que estamos chegando perto dessa época, mas é uma época singular. Então, isso que eu estou querendo dizer, assim, esse capítulo, esse acontecimento, ele não pode ser aplicado para qualquer período da história, para qualquer ministério, para qualquer momento. Não é toda hora que Deus vai fazer uma demonstração como ele fez aqui, assim como eu falei, você pode comparar isso com Moisés. O confronto de Moisés foi com uma outra nação. Deus mostrou no Egito que ele era mais poderoso do que os reinos deste mundo. Agora, Elias é um confronto com o reino falso, com o reino humano edificado dentro da igreja. Então, aí nós temos os dois, né, os dois ministérios, as duas testemunhas no fim. Vai ter um confronto dos dois ministérios juntos, contra os reinos deste mundo, representado por Moisés, e contra os reinos adversários, o reino falso, a meretriz, Jezabel, dentro da igreja. Então nós temos duas coisas muito grandes que vão acontecer, e a gente tem que guardar sempre isso na nossa mente. Quando nós estudamos esse capítulo, precisamos entender esses aspectos, ok? Então vamos começar a leitura aqui, 1 Reis 18. Depois de muitos dias, em relação a quê? Em relação ao capítulo 17, quando Elias apareceu diante de Acabe e falou: não vai chover senão segundo minha palavra. E ele falou assim: não vai chover por muito tempo. Então, é importante entender que o capítulo 18 não poderia acontecer sem o capítulo 17. Ou seja, já pensou se Elias aparece diante de Acabe sem ter dado essa profecia: não vai chover, né? Tira o capítulo 17 e coloca assim: não, Elias foi enviado por Deus e ele vai convocar todo Israel e os profetas de Baal e vai fazer um grande confronto. Ele não podia ter feito isso sem antes ter falado: não vai chover, senão segundo minha palavra. Por que Deus fez questão? Para que todo mundo entendesse: isso aqui não é uma seca, é uma coisa que aconteceu por acaso, porque tem ciclos, tem épocas que não chove mesmo e tal. Não, Deus avisou antes: não vai chover, e eu que estou falando que não vai chover. Então é para todo mundo saber. E outra coisa, lembra que Baal, e como a maioria dos deuses pagãos, eles eram deuses da fertilidade, deuses da chuva, deuses do sol, né? Então, eles estavam servindo a Baal para que pudessem ter lavoura, para que pudessem ter prosperidade, para que as coisas pudessem acontecer. Então Deus já estava falando: vocês acham que Baal vai te ajudar alguma coisa? De jeito nenhum, vocês estão servindo Baal, mas eu estou falando que não vai chover, e vocês podem fazer o que quiserem para Baal, mas não virá chuva. Ele pode ser o Deus do sol, pode ser o Deus da chuva, pode ser o Deus que traz lavouras abundantes, mas não vai acontecer, porque eu vou mostrar que não é. E gente, eu não tenho nenhuma autorização de Deus para fazer um paralelo, para dizer hoje quem é Baal, mas assim, eu estou pesquisando essas coisas, estou considerando essas coisas com vocês para dizer: Baal, Deus da prosperidade, será que é alguma coincidência que nós estamos vendo tanta ênfase num Deus que é pregado hoje, que não é o Deus verdadeiro? Assim, é o Deus, assim, a gente fala: mas é um outro Deus? É o mesmo Deus, é a mesma Bíblia, é a mesma palavra. No meio da igreja, pessoas que ouvem, pessoas que pregam, a gente não pode dizer que todo mundo que prega prosperidade é um profeta falso. A gente não pode falar isso, a gente tem que ter muita cautela. O que a gente sabe é que entrou uma mistura, entrou uma contaminação, entrou uma coisa que é difícil a gente até separar, ficou muito complicado. Então, você vai ver aqui na frente, né, que quando Elias chama todo mundo e na hora que ele pega todo Israel e os profetas e tal, ele fala assim: até quanto tempo, até quando vocês vão ficar divididos entre duas opiniões? Então, se ele falou até quando vocês vão ficar divididos, se Baal é o verdadeiro Deus, servi a Baal, se Deus é o verdadeiro, servi a Deus. Por que ele falou isso? Porque nem todo mundo estava servindo Baal, e porque mesmo as pessoas que serviam a Baal, serviam a Deus também. E a gente vê isso até o final, tem vários exemplos de como as pessoas misturavam, os samaritanos, que depois aparecem no tempo de Jesus, eles eram uma mistura, né, sincretismo que chama, né, você ajunta coisas de uma religião com outra. E melhor não falar muito sobre isso, né, mas, né, a história mostra que o cristianismo, e a gente fala isso sem muito problema, né, o catolicismo, se você estudar um pouco da história, você percebe que o catolicismo foi uma grande mistura. Eles pegaram muitas coisas, até a gente descobre que o Natal é uma data pagã, que a Páscoa é uma data pagã, né? Então, a gente olha para os católicos, assim como idolatria, né? A gente olha para os católicos assim: olha, que povo que misturou tudo, é os católicos que são responsáveis por tudo. Ou ele está usando a Bíblia, ou ele conhece a Deus. tem muitos, a gente que tem barreira, né? Então, tem a mistura, vamos dizer assim, que tem muita coisa boa lá, e tem a mistura que tem muita coisa ruim aqui também, né? Tem mistura dos dois lados, né? Então, o que eu estou querendo dizer, assim, que a igreja protestante, a igreja evangélica, a igreja pentecostal, os grupos que não têm igreja, todo mundo, nós todos fizemos uma mistura tremenda. A gente mistura da cultura, a gente mistura do jeito, da mentalidade, das atitudes, a gente mistura tudo. Então, essa situação que Elias vai confrontar, ele não está pegando gente que não quer mais saber de Deus, Deus foi esquecido. Ele fala assim: não, vocês estão misturando, até quando vocês vão fazer essa mistura? Então, essa é a grande mensagem de Elias: parem de misturar, parem de misturar. E a mistura não é tanto de coisas exteriores, né? Estou citando algumas coisas, como tem gente que fala assim: gente, para celebrar, vou trabalhar com esse exemplo que é menos polêmico, né? Mas assim, a mistura que existe na igreja, tem gente que faz um caso tremendo dessa data no Natal, né? E mostra realmente, tem bastante, tem muita coisa que indica que Jesus não nasceu em dezembro, por causa da época, ia fazer muito frio, os pastores não iam estar no campo, né? Então tem várias coisas que indicam que provavelmente não foi em dezembro, e tem o fato histórico de que o 25 de dezembro, nem me lembro agora exatamente dos paralelos, mas que 25 de dezembro era uma data pagã, e a igreja romana, né, ou a igreja que começou com Constantino a tomar conta do Império Romano, eles foram muito políticos, então eles foram incluindo outros povos, pegando assim: não, vocês fazem assim, a gente pega esses costumes, coloca dentro do cristianismo, chama vocês de cristãos também e está tudo certo. Então, eles pegavam muitas coisas dessa forma. Então, muita gente coloca assim, não, então 25 de dezembro é uma data pagã, eu não vou mais celebrar o nascimento de Jesus no dia 25, e quem faz isso está conivente, está se comprometendo com a igreja misturada. Gente, eu acho que Jesus não está ligando para a data em que você comemora. Se você quiser comemorar a data do nascimento de Jesus no mês de abril, no mês de julho, Deus não está fazendo questão dessas datas. Não é isso que está nos contaminando, entenderam, gente? A gente pode falar sem problema nenhum, essa data não é a data verdadeira do nascimento de Jesus, mas o mundo inteiro celebra, da maneira errada, mas o mundo inteiro celebra o nascimento de Jesus. Eu posso me isentar de toda essa coisa comercial, eu não preciso, cada um tem que fazer como acha melhor, mas eu estou dando um exemplo, assim, a gente, na nossa família, a gente resolveu anular essa questão de ficar dando presente dia 25 de dezembro, para não associar, a criança não associar desde pequeno, assim, Natal é uma data para mim, é uma data em que eu vou ganhar, é uma data que eu vou comer, é uma data que eu vou... Gente, essa não é a ideia. Se nós pudéssemos focar que seja no dia 25 de dezembro, que é um feriado, você pode usar esse dia, você pode reunir a família e lembrar da data de Jesus, eu tenho certeza que Jesus não está preocupado assim, mas eu não nasci no dia 25 de dezembro, né? Ele não está olhando e falando isso, né? Entendeu? Então, é assim, esse é um exemplo de muitas outras coisas que a gente sabe que misturou, mas não é isso que vai restaurar a igreja. O que Deus quer é, onde está o seu coração? Você está servindo e buscando prosperidade em outras coisas? Eu não sei como que Deus vai tratar com essa questão, mas que tem Baal na igreja hoje, que tem uma busca egocêntrica, voltada para o homem, não preocupado com o reino de Deus, e Deus vai trazer um confronto, e Ele vai fazer com que a igreja enfrente a questão de quem que vocês vão servir. Resolvam, vocês querem Baal ou vocês querem Deus? Então, essa é mais ou menos a ideia. Então, não poderia ter acontecido esse confronto se antes não tivesse vindo a seca. Isso é importante entender. Deus precisa ganhar nossa atenção. Isso é um princípio geral, não só do juízo, né? Eu acho que nós temos um livretinho bem antigo, chama Clamor do Coração de Deus, e nesse livreto ele conta uma história de como eu nem lembro agora direito como é que começa. Eu sei que o homem tinha uma junta de bois, né? Puxava o carro de boi e ele só falava e os bois atendiam. E o cara que estava olhando, ele falou assim, poxa, mas como é que você consegue isso, né? Porque geralmente tem que ficar batendo, usando aquele, como é que chama, aquele negócio pontudo assim, né? Que, ferrão, né? Para fazer o boi andar, né? Só ele falar, eles viravam, faziam tudo. Aliás, eu já vi isso lá em Goiás muitas vezes, assim, era realmente eles, sim, eles falam e os bois atendem, né? Mas o cara não conhecia, né? Ele conversou com o dono e falou assim, mas como é que você consegue? Ele falou assim, eu vou te mostrar, né? Aí ele pegou um pauzão bem grande, né? E desceu na cabeça de um deles. Você não falou que é só falar? Ele falou assim, mas antes eu preciso conseguir a atenção dele, né? Então, Deus quer falar com a gente, mas antes ele precisa usar algumas medidas drásticas. E Deus usa algumas medidas drásticas. E uma dica, que olha, Deus usa enfermidade, Deus usa problemas financeiros, problemas familiares, todo tipo de angústia, todo tipo de problema, Deus usa as aflições. Você pode ter certeza que Deus pode ter várias razões, várias coisas que Ele quer tratar na nossa vida, mas a principal que está em todas elas é: Deus quer conseguir sua atenção. Quando existem problemas na sua vida, você é sensível para Deus, você busca, você dá espaço, você ouve, é impressionante. Então tem uma dica muito fácil, assim, não é tão fácil de pôr em prática, mas é fácil de entender. Se você não quiser passar por aflição, você fica atento antes de vir a aflição, tá certo? Se você ficar bem atento: Senhor, só quer falar alguma coisa comigo hoje? Está tudo bem, está tudo maravilha, mas o Senhor está querendo falar alguma coisa? Assim Deus não precisa mandar aflição para a sua vida, tá? É uma dica boa para a gente aprender. Então, para a nação, para a igreja, isso é imprescindível. Pode colocar, não tem outro jeito de Deus conseguir a atenção de uma nação, de uma igreja, da igreja no mundo, de ministérios. Deus não consegue a nossa atenção de outra forma a não ser enviando aflição. Aflição. E eu penso que nesses últimos anos, quantas crises mundiais nós vivemos nos últimos anos? É sair de uma e entrar na outra, é sair de uma e entrar na outra. Eu acho que Deus está querendo nossa atenção, eu acho que Ele está mexendo, eu acho que pode ficar pior, porque parece que não está surtindo o devido efeito, né? As pessoas sempre falam, né, do 11 de setembro nos Estados Unidos, que logo depois do 11 de setembro, tem umas estatísticas lá, que os americanos gostam de estatísticas, né? Então, estão sempre fazendo pesquisas e números e tal. Então, eles fizeram as estatísticas que nos primeiros meses, depois do 11 de setembro, em 2001, das torres, a frequência nas igrejas aumentou, assim, tipo, dobrou, não lembro a porcentagem, mas assim, era muito maior. Só que tem uma outra estatística. Um ano depois, acho que é mais ou menos um ano depois, não leva muito tempo, um ano depois, estava pior do que antes. Ficou pior. E, aliás, isso eu já vi, assim, artigos escritos com, assim, uma coisa bem correta, falando assim: a igreja lá não aproveitou o momento, porque muita gente ia nas igrejas e encontraram alguma coisa, talvez em muitos casos não. Então a igreja perdeu uma oportunidade, porque naquele momento as pessoas não gostam de ouvir. David Wilkerson, como vocês sabem, é um homem, ele aproveitou, ele falava direto: as torres caíram, mas nós não estamos ouvindo, nós não estamos prestando atenção. Então, Deus vai usar situações críticas, guerras, crises financeiras, outra coisa que tem acontecido, numa proporção bem maior, são terremotos, tsunamis, coisas assim. Então, isso tem aumentado, a gente percebe que Deus está realmente querendo nossa atenção. Então, por isso que é importante entender que no capítulo 18, quando Deus viu que estava na hora certa, Elias, que ficou escondido, Elias não sabia quanto tempo ia durar a seca, nem Elias sabia. Ele falou assim: não vai chover senão segundo a minha palavra, eu que vou falar quando vai chover. Né? Mas Elias não tinha decisão nenhuma, porque capítulo 18 diz o seguinte: depois de muitos dias, no terceiro ano, veio a palavra do Senhor a Elias: vai, apresenta-te a Acabe e darei chuva sobre a terra. Por que que Elias podia falar senão segundo a minha palavra? Porque enquanto Deus não falasse nada, ele também não ia falar nada. Mas quando finalmente chegou o momento, Elias esperou, ele só saiu do esconderijo, só falou o que ia acontecer quando Deus mandou: vai, apresenta-te a Acabe e darei chuva sobre a terra. Assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. Agora, aqui, Deus sempre faz as coisas com um propósito. Eu sempre falo assim, tem histórias na Bíblia que são muito resumidas, partes da história que às vezes a gente queria saber. Elias mesmo, quem era Elias? O que aconteceu com ele antes? A Bíblia não fala nada. 30 anos de Jesus, antes do ministério, a Bíblia só conta uma historinha de quando ele tinha 12 anos. Tem muitas coisas que a Bíblia não fala. Agora, tem histórias que podem nem parecer tão importantes. Elias foi enviado, Deus mandou a palavra para ele. Aqui também parece que, eu não sei se foi Elias, que deve ter sido Elias, né? Quem mais que podia contar essa história aqui para alguém escrever, né? Não tinha ninguém junto com Elias. Então, Elias, que era muito econômico com palavras, ele pinta um quadro de Deus econômico também, porque Deus não fala com ele: Elias, olha, é o seguinte, eu vou mandar chuva, mas antes da chuva, você precisa reunir os profetas, você precisa falar com Baal, eu vou mandar fogo. Eu não sei se Deus não falou, ou se Deus só deu essa ordem, e Elias foi, e Deus foi dirigindo à medida que as coisas foram acontecendo. Não sei, porque a Bíblia só fala assim: vai e te apresenta a Acabe, e eu vou mandar chuva. E a gente pode pensar: bom, Deus falou, vai falar com Acabe, você falou antes que não ia chover, agora vai e fala com Acabe que vai chover. Então ele vai e fala assim: Acabe, vai chover, tchau. Não era esse o objetivo. Deus ia fazer uma coisa muito importante antes de mandar a chuva. E não só isso, quando foi a hora de chegar depois do sacrifício, depois do fogo do céu, Elias teve que orar, nós vamos chegar lá depois, mas no final do capítulo 18, Elias tem que orar 7 vezes para que venha a chuva. Mas Deus não tinha falado que ia mandar chuva? Por que que ele tinha que orar e orar de novo e mandar o céu? Mas você está vendo alguma nuvem? Não, não estou. Então vamos orar de novo. Deus, manda chuva, o senhor falou que ia mandar chuva. Vai lá no morro, vê se está vendo algum sinal de chuva. Ele vai de novo. O servo diz assim: mas você está brincando comigo, né? Vai de novo. Ele vai, não tem nuvem nenhuma, e para aparecer nuvem no céu vai demorar pelo menos 6 horas, então deixa eu descansar um pouquinho. Não, ora de novo, assim: Deus, manda chuva, vai lá, vê se tem alguma nuvem de chuva, né? Ele vai, tá bom, eu vou de novo, né? Então, mas é uma perseverança em oração. Então eu estou querendo dizer, Deus deu uma palavra no versículo 1, mas não é tão automático como parece. Tem muita coisa envolvida nessa palavra. Mas essa primeira parte do capítulo 18, que é a única parte que nós vamos conseguir ver hoje, tem uma história sobre um indivíduo que só vemos aqui nessa parte da história, mas que é uma pessoa que Deus faz questão de contar o nome dele, o que ele fez. Obadias, o mordomo da casa de Acabe. E é muito interessante isso, quero que vocês vejam aqui comigo. Deus falou com Elias para ir ao encontro de Acabe, mas Elias não acha Acabe, Elias acha Obadias, e isso por uma razão. Eu talvez, quem sabe para a próxima aula, posso até tentar imprimir um mapa, algumas bíblias têm mapas, mas eu vou tentar só descrever mais ou menos aqui. Se você lembra do mapa, eu quero que vocês visualizem isso agora, só para a gente poder entender, porque faz parte da história. Se você lembra, Israel é uma faixa estreita de terra que fica entre o mar Mediterrâneo, né, tem Egito embaixo, bem mais para cima tem Turquia, mas logo acima de Israel tem hoje os países de Líbano e Síria, né, e esses países vocês todos deviam conhecer bem. Gente, eu quero encorajar vocês podem não gostar de geografia, podem não gostar de política, podem não gostar de assistir Jornal Nacional, mas eu acredito que todos nós, como servos de Deus, nós estamos vivendo numa época que as profecias já estão se cumprindo e a gente precisa acompanhar as coisas que estão acontecendo, amém? A gente precisa acompanhar. E todos esses lugares bíblicos estão nas notícias hoje. Líbano está nas notícias, Síria, a Síria está matando gente todos os dias e ninguém nem está acompanhando, nem tem voto nas Nações Unidas. Eles votam para condenar Israel, mas não votam para resolver um problema que tem um governo repressor na Síria que está matando gente todos os dias. E assim, é 30, 40, quando você vê uma notícia, o exército da Síria matou 30 pessoas, ninguém nem liga, tá nas notícias, né? Então, onde estava Elias quando Deus falou com ele? Ele estava numa cidade chamada Sarepta, que fica no país que hoje seria Líbano. Ele está no norte de Israel. Ele ficou escondido lá com a viúva. Aí, no país de Israel, você tem Judá bem lá embaixo, mais no sul. Você tem as 10 tribos. Acabe é rei das 10 tribos. Então, um pouco para cima de Jerusalém, você tem a capital que o pai de Acabe construiu, que é Samaria. Então, quem está em Samaria? Acabe e uma pessoa importante, Jezabel, que é a pessoa que realmente manda, não é? Jezabel é que manda. Ela que instituiu o culto a Baal, ela que está, vai contar aqui agora, ela que mandou matar. Não fala que Acabe mandou matar os profetas. Podia ter sido assim, Jezabel falando, Acabe, mata os profetas. Não, fala que Jezabel matou os profetas. Os profetas de Baal, que vai contar aqui agora, são profetas que comem na mesa de quem? De Acabe? Não, de Jezabel. Dá um nome para ela, os profetas comem na mesa de Jezabel. E você vê muitas ocasiões assim, muitas coisas assim, é Jezabel que está ali. Só que quando Deus manda Elias falar, ele não fala, Elias, vai e fala com Jezabel. Quem que é rei sobre Israel, do ponto de vista de Deus? Acabe. Ele fala assim, vai e fala com Acabe. Agora, essa parte aqui é minha, tá? Mas assim, é a história que está aqui. Quando é que Deus deu a ordem para Elias? Vá e fale com Acabe. Quando? Justamente quando Acabe saiu de Samaria e não estava, portanto, no palácio, não estava com Jezabel. Deus falou assim, como que eu vou fazer para falar com Acabe sem Jezabel? E aconteceu essa história aqui, vamos lá. Acabe, versículo 3, Acabe chamou a Obadias o mordomo. O mordomo, ele era uma pessoa importante. Ele era uma pessoa importante porque ele administrava todos os recursos da casa, alimentação, né, tudo que tinha. Tanto é que vocês vão ver como foi importante esse Obadias ser o mordomo. Ele era o mordomo. E Obadias temia muito ao Senhor. Eu gosto dessa palavra muito. Ele não era só temente a Deus, ele era muito temente a Deus. Gente, isso aqui é uma coisa importante. Como é que um homem temente a Deus conseguiu ser mordomo de Acabe e Jezabel? A gente não vai pensar, gente, esse cara vendeu a alma, esse cara, ele não está sendo fiel a Deus, ele pegou um emprego que ele não está sendo certo, não. Gente, esse homem é como Esther, Deus o colocou ali por um momento específico, ele fez uma coisa tremenda, olha o que ele faz. Porque, versículo 4, quando Jezabel estava exterminando, destruindo, acabando com todos. Ela não queria pegar um ou outro, ela queria pegar todos, ela queria acabar com o último representante de Deus em Israel. E evidentemente tem um fato aqui que é impossível você não, assim, é uma conclusão obrigatória: Obadias era um crente secreto. Jezabel não sabia que ela tinha um espião, ela tinha um agente do reino de Deus dentro da casa dela. E gente, isso é maravilhoso, isso é tremendo, é uma coisa rara, mas é uma coisa tremenda. Deus usou a Obadias dentro da casa de Acabe, porque quando Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, Obadias estava pegando o dinheiro de Jezabel e sustentando os profetas lá nas duas cavernas. Não é tremendo isso? Ele estava roubando dinheiro, alimentos do palácio, para alimentar os inimigos de Jezabel. Ele tomou 100 profetas, puxa, eu não sabia nem que tinha um. Tem 100 profetas que ele preservou, e tinha mais, não sabemos quantos, que Jezabel matou, porque ela matou uma porção. Ela matou, ela achou. Então, gente, olha só, quero que vocês vejam, isso é simbólico, assim, isso representa uma coisa importante. No livro de Apocalipse aparece isso também. No tempo do fim, no tempo da perseguição, no tempo do final, antes da vinda de Jesus, olha o que você tem aqui. Você tem Elias, que faz, né, seria das duas testemunhas, que Deus preservou, Deus escondeu. Você vai ver aqui também que Acabe e Jezabel fizeram de tudo para achar Elias e não conseguiram achar. Então Deus escondeu Elias melhor do que Bin Laden conseguiu se esconder, né? Deus escondeu Elias. Então tem Elias que está escondido soberanamente por Deus. Você tem os 100 profetas que Obadias escondeu. Você tem o próprio Obadias e muitos outros que Deus depois falou com Elias, que tinha 7.000, lembra? Né? No outro capítulo, mais para frente, Elias falou assim: Deus, só eu, e Jezabel vai me matar e vai acabar a tua esperança na terra. Eu sou o único, o último. Né? Aí vai acabar, o senhor não vai ter mais ninguém na terra. Assim, que nada, eu tenho 7.000 que você não conhece, mas eu conheço, que são cristãos secretos. Não é maravilhoso saber que na China tem uma igreja, agora está mais conhecida e tal, mas na época que eles estavam matando e prendendo todos os cristãos na China, é assim nos outros países também, nos países muçulmanos. Quem tem a oportunidade de ler aquela revista Portas Abertas, tem um testemunho atrás do outro, de pessoas muçulmanas que estão tendo sonhos com Jesus, porque não tem ninguém para anunciar para eles, e Deus está se revelando em sonhos. Teve um homem que sonhou durante 3 anos, até ele descobrir onde que estava o livro azul. Era um livro azul, e parece que depois eles falam assim que tem uma Bíblia lá na língua árabe, que tem uma capa azul, sei lá, mas ele ficou sonhando. Então Deus tem cristãos secretos que ninguém sabe onde estão. E tem, então nós temos Elias, temos os profetas que Obadias preservou, temos cristãos secretos que ninguém nem sabe quem são, como o próprio Obadias, e tem os 7.000, né? Todos fazem parte assim da igreja, vamos dizer, da igreja subterrânea, da igreja que ninguém conhece, e tem as pessoas que estão morrendo. A Bíblia não promete que todos serão preservados. Deus tem razões para isso, nós não sabemos. Tivemos orando há poucas semanas por um pastor no Irã, né? Até agora não saiu a definição, parece que eles estão adiando. A última coisa que eu li, que eles estão deixando para a época do Natal, não sei por que isso é mais favorável para eles, mas eles ainda não deram a decisão final sobre aquele pastor. Mas tem pessoas que estão morrendo, tem pessoas que estão sendo mortas pela fé hoje, tem pessoas que estão morrendo pela fé. Então, existem pessoas que são martirizadas, sempre tem, principalmente nessa época do fim. Então tem todos esses grupos diferentes. Então ele escondeu, versículo 4, em duas cavernas, né, de 50 em 50, e sustentou com pão e água. Era uma ração meio, né, pouca coisa, né, uma comida simples, pão e água, mas era suficiente para manter. Eu vou só, nosso tempo acabou, mas eu só vou terminar uma parte aqui para vocês verem aqui. Disse Acabe a Obadias, só queria mostrar que Deus programou o encontro de Elias com Acabe no momento exato, porque Acabe, que está vendo o povo morrer de fome, ele não está preocupado com o povo. Ele fala com Obadias: vamos ver se a gente acha alguma água para preservar nossos rebanhos, os cavalos, o gado. Ele não está preocupado com o povo, ele quer manter a riqueza dele. Então ele fala com Obadias: então vamos pegar essa terra aqui, eu vou para um lado e você vai para outro, e nós vamos ver se a gente acha alguma mina, alguma que ainda sobrou, que não secou totalmente. Vamos ver se a gente acha uma fonte de água, pode ser que achemos ervas para que a gente conserve os cavalos e as mulas, de modo que não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que deviam percorrer. Acabe seguiu por um caminho, Obadias por outro. E Deus, assim, nada é por acaso. Então os dois estavam caminhando. Aonde eles estavam andando? Mais para o norte. Então lembra da geografia de novo. Samaria está mais ou menos no centro. Subindo mais, eles vão chegando para mais perto de onde Elias estava. E Elias está descendo. Elias estava numa cidade, Sidom, né, Líbano. Ele está descendo, e Acabe e Obadias estavam se distanciando de Samaria, procurando fontes. Então eles estavam longe. Em toda essa história aqui, Jezabel não aparece. Deus deu, né, Deus passou por cima de Jezabel. Ele achou um jeito de encontrar com Acabe longe de Jezabel. Mas Elias não encontra com Acabe, Elias se encontra com Obadias. Então, nós vamos continuar na próxima aula, mas vamos parar com esse ponto aqui, que Deus programou o momento certo, né? Número 2 na folha, Deus programou o momento certo. Ele achou Acabe no momento em que ele não estava lá, e tudo que vai acontecer, Monte Carmelo, onde vai ter o confronto, é tudo lá em cima, é longe de Samaria, é lá perto de, mais para perto assim de Líbano e Síria, certo? Então Deus programa as coisas. Obadias é um homem que Deus levantou, é uma raridade. Ele é um homem como Daniel, né, como outros exemplos na Bíblia. Ele não é famoso, mas ele é um homem que manteve a sinceridade. Ele não declarou, e isso é importante. Em muitos países, alguns podem falar assim: não, mas você não pode ser um crente escondido, você tem que falar. Não, nem sempre, tem vários exemplos, né? O próprio Mordecai falou com Esther: não fale com ninguém de que nação que você é. Então tem momentos em que você não fala, porque Deus tem um propósito. Então Deus usou Obadias. Ele é um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus. Ele conseguiu viver dentro da nação, do palácio de Acabe e Jezabel e não se contaminar. Como é que ele conseguiu? Né? Como eu falei assim, a gente lê em Portas Abertas como é difícil, tem países onde a criança, se ela não tem na identidade, porque é obrigado colocar na identidade, no documento, se você é cristão, se você é muçulmano, porque se você foi registrado como muçulmano, você não pode ser cristão nunca. Você só pode ser cristão se você foi registrado, mas a família cristã tenta registrar o filho como cristão, não consegue, e a criança não tem oportunidade de estudo, porque se não é muçulmano, é muito complicado, e eles têm que, até alguns vão na mesquita, são coisas que a gente precisa imaginar, os cristãos secretos vão na mesquita, se ajoelham orando a Deus, eles fazem assim. Como é que eles vão fazer? Eles vão na mesquita ou né, onde eles estão orando, oram junto com todo mundo, só que eles não estão orando para lá, estão orando para o Deus verdadeiro. Então, são situações que existem até hoje. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, que é atual. Ó Deus, te louvamos, ó Deus, porque na tua palavra nós encontraremos respostas, nós encontraremos princípios, nós encontraremos lições que vão nos ajudar em todas as situações que nós enfrentamos no mundo de hoje. Ó Deus, nós estamos num país livre, mas quantas pessoas não estão, e não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos prepare. Se o Senhor tem um chamado para alguém, está no meio da cidadela do mal, mas sendo puro, ó Deus, que o teu povo não despreze, que não rejeite, mas que entenda que o Senhor pode preservar, o Senhor pode usar poderosamente as pessoas até nessas situações, como o Senhor usou Obadias. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos prepare para esses dias do fim, e que o teu nome seja glorificado e conhecido na terra. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma ótima semana e até domingo que vem, se Deus quiser.